As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma senhora com idade aproximada aos 60 anos foi encontrada sem vida dentro de uma habitação situada na localidade de Carvalhal Grande, na Madalena Bezelga, concelho de Tomar. O alerta foi dado na manhã desta sexta-feira. Estão por apurar as circunstâncias que possam justificar este óbito, sendo que a Guarda Nacional Republicana esteve no local a recolher indícios que possam eventualmente ter a certeza sobre aquilo que se passou. A Lesíria do Tejo registrou a morte de mais 5 pessoas infectadas com Covid-19. Este trágico indicador diz respeito às últimas 24 horas, sendo que estão em causa óbitos ocorridos em Salvaterra de Magos, 2, e na Chamusca, Corus e Rio Maior. No total, desde a chegada da pandemia, estão associadas a esta doença 288 mortes. O Conselho de Santarém, com 111, é o território da Lesíria com um impacto mais negativo. Entretanto, no decurso das últimas 24 horas, registro para mais 147 casos, no total de 10.922, dos quais 2.327 estão ativos. Neste particular, Santarém, com 689, Rio Maior, com 582 e Salvaterra de Magos, com 413, são os concelhos mais afetados. Nota ainda para mais 422 recuperações, agora num total de 8.307.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ana Vila-Lobos, diretora clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, apresentou a demissão das referidas funções. O CHMT, em esclarecimento enviado à ERT, confirma esta saída, justificando-a com motivos de ordem pessoal, razão avançada precisamente pela própria médica. E por aquilo que a nossa redação já pôde apurar, esta demissão tem mesmo a ver com questões do foro pessoal. Ana Vila-Lobos, recorde-se, foi designada como diretora clínica do Centro Hospitalar em fevereiro do ano passado. Nesta altura, provisoriamente, o lugar está a ser ocupado por Nuno Franco. Recorde-se que os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas compõem o Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Web, informação.
O grupo parlamentar do Partido Socialista apresentou uma recomendação ao Governo, tendo em consideração os inúmeros focos de poluição de que o Rio Navão, em Tomar, tem sido alvo. Este procedimento tem como rosto principal o deputado Hugo Costa, tomarense, eleito pelo PS no Círculo de Santarém, sendo que o texto reforça a necessidade de se promover o adequado apuramento das fontes de poluição do Rio Navão, para além de se reforçar a fiscalização e, claro, de avançar para o financiamento da despoluição. A ERT já falou com Hugo Costa, começou por dar conta dos objetivos deste projeto de resolução.
Este projeto de resolução do Partido Socialista visa 3 questões diferentes. Em primeiro lugar, aferir, uma vez por todas, as entidades competentes quem são os focos de poluição, para termos a certeza de quem são. Obviamente que se fala muito de um conto, nomeadamente de ETAR, etc., mas temos que ter certezas sobre isso. O segundo foco é garantir a monitorização da poluição, porque é a fiscalização clara. E o terceiro ponto, e o mais importante na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é a garantia das fontes de financiamento para as obras necessárias. Porquê? Porque, sendo necessário uma despoluição, são sempre necessários recursos muito grandes. Neste momento, como estamos a discutir a bazuca europeia, como estamos numa altura em que está a falar do Plano de Recuperação e Resiliência a nível nacional, temos de garantir que esses fundos podem ser aproveitados para esta matéria. E é esse o trabalho que eu sei que os municípios estão a realizar, nomeadamente o Tomar, mas também o Dorém. Mas é importante garantir que o Governo aprove que esse financiamento seja realizado. No fundo, este projeto de resolução visa, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, garantir que o Governo tudo faz para a resolução do problema, nomeadamente garantindo as fontes de financiamento para termos o problema resolvido no futuro e não voltarmos a ter a poluição. Por isso, da parte de tudo o que fizemos até agora, é diferente, porque em vez de uma pergunta estamos mesmo a apresentar uma iniciativa legislativa.
A realização de obras prioritárias para o Conselho de Tomar no decorrer do ano de 2021 foi um dos temas abordados na recente edição do Especial Informação da ERT, espaço que conta com a participação dos vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão. O assunto assume particular importância por causa da pandemia, da sua evolução nos próximos meses e o impacto negativo que esta terá na realização de obras. Independentemente do que possa acontecer, José Delgado, por exemplo, apontou a realização das obras de saneamento como dos investimentos mais importantes para o Conselho.
Há grandes desafios ainda não é só a estrada, a requalificação, temos o saneamento, o abastecimento de água praticamente está resolvido no concelho, já há muitos anos que isso está quase resolvido. Agora, o saneamento ainda estamos a pouco mais de 50, 60% de realização e precisamos, de facto, em termos ambientais, resolver este problema, que é acabar com as fossas e devolver a água ao ambiente em boas condições depois de passar por metar. Precisamos fazer todo esse trabalho ainda. Antes era o SEMAS, agora é a Tejo Ambiente, uma empresa que também ainda está a começar, se está a adaptar, que isto de facto, este mundo é muito complexo e difícil, mas tem que se fazer o melhor, tem que se fazer melhorias a este nível. Portanto, isto são muitas empreitadas que estão aí, tanto o projeto Tejo Ambiente cobre todos os concelhos que estão envolvidos e Tomar é um deles, que tem várias empreitadas a iniciar e mais precisará para resolver este problema, que ainda falta mais cerca de 40% do concelho para ter um saneamento num sistema separativo em que os domésticos vão para etar e os pluviais vão para os sistemas para os rios, para as ribeiras, num sistema normal. Porque o problema que temos é que nos sistemas ainda unitários, como é o caso de parte do Centro Histórico de Mar, vai tudo junto e depois quando galga aparece no rio também. Portanto, há um esforço, também sei que vai haver uma empreitada nesse sentido.
2021 é um ano de eleições autárquicas. Ainda assim, o Cristóvão quis deixar claro que o município realizou obras ao longo de todo o mandato e que este ano não será diferente. E foram apontados exemplos.
Grandes obras, ou pelo menos simbolicamente importantes, e que nós que estavam projetadas para este ano, ou já para 2020, mas que por várias razões tiveram que atrasar, eu destacaria, portanto, a que já referi, da Estrada da Serra, a questão das acessibilidades, nomeadamente passeios e segurança, da Estrada de Peialvo, ou para, de forma mais popular, a subida até à FAI, ou até ao restaurante Chico Elias, que é mais ou menos aí que está previsto que termine a obra. Queremos que se concretize de facto ainda este ano. Estamos a trabalhar, mas falta-nos ainda realmente também parecer da APA e neste caso da Direção-Geral de Património, no passadiço de São Lourenço, portanto entre a agora terminada obra da Avenida Nuno Álvares Pereira e a Capela de São Lourenço. É uma obra que não é particularmente dispendiosa, mas é uma obra muito importante. Aquela estrada não tem segurança e, portanto, começa por ser uma questão da segurança dos peões e, no fundo, começar a caminhar para Carvalho Figueiredo, ou seja, no sentido dessa grande obra que de facto, falta fazer, que é depois toda a zona de Carvalho Figueiredo, mas é no fundo, o continuar a descer para sul, portanto, para além da cidade. Vamos ver se é possível, realmente, se há condições para isto. E depois noutra área, porque tem aqui a ver também com a parte económica e com a fixação de empresas e de jovens empreendedores, o edifício no campus do Politécnico, que vai permitir, portanto, mais fixação de empresas e, nomeadamente, de empresas ligadas à área tecnológica e em ligação com o Instituto Politécnico. É também uma obra que, à partida, será possível que avance, entretanto, até porque há financiamento garantido para ela.
O Centro de Apoio à Família de Tomar recebeu em 2020 cerca de 100 pedidos de ajuda de agregados residentes no concelho. O número é avançado por Filipa Fernandes, vereadora na autarquia Nabantina e presidente da rede social. Estão em causa solicitações para ajuda ao pagamento de rendas, água e luz, compra de medicamentos, tratamentos médicos, compra de óculos e até ao nível de alimentação. Num texto publicado na rede social Facebook, Filipa Fernandes deu conta que o CAF apoiou as famílias em mais de 17 mil euros, dos quais mais de 10 mil oriundos das parcerias com diversas entidades, nomeadamente a Associação Reagir, a Farmácia Torres Pinheiro e a H-Cella Training. Refira-se que foi criado um fundo social Conta Solidária, que é gerido pelo Centro Humanitário Abrantes Tomar da Cruz Vermelha Portuguesa, com o objetivo de receber donativos canalizados depois para auxílio das famílias que recorrem ao Centro de Apoio.
Rádio Web, a primeira a informar.
inaceitável e ilegal. Foi desta forma que Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata, eleito pelo distrito de Santarém para a Assembleia da República, catalogou o facto de administração central impedir empresas localizadas fora de Lisboa de concorrer a concursos públicos para concessão de serviços. Estão em causa, por exemplo, prestação de serviços à distância, que não exigem contacto físico com os cidadãos, como a operação de serviços de helpdesk, gestão de back-office, atendimento telefónico, gestão documental ou de desmaterialização de arquivos. Ou seja, qualquer empresa sediada no Médio Tejo, por exemplo, está impedida de concorrer e impedida por departamentos da própria administração pública. Em declarações à ERTS, Duarte Marques, que já tinha denunciado a situação na audição da Ministra da Modernização Administrativa, Alexandra Leitão, explica o que está em causa.
E nós até admitimos que o Governo nem tenha conhecimento nem responsabilidade nestas decisões, mas que a partir de agora impeça que isto aconteça. E sobretudo até no futuro, que as empresas que estão no interior do país, em concelhos pequenos, como o Conselho de Tomar, como o Conselho de Abrantes, pequenos mesmo como Mação, ou Serval, ou no resto do país, tenham o mesmo direito, a mesma igualdade de circunstâncias, para concorrer, para ter nos seus concelhos empresas que possam desempenhar estes serviços. Ou seja, ninguém está aqui a defender que mudem os serviços públicos para o interior. Não é, era bom, mas não é, isso não é possível. Agora, sempre que estes concessionam, contratam empresas para desempenhar as suas funções, como call centers, como atendimento remoto, como de trabalhos de back-office, que são feitos por empresas de contabilidade, ou até de desmaterialização de arquivos, que se possa beneficiar empresas que criam emprego no interior. Porque o que está aqui em causa é que a Administração Central obriga as empresas que ganham estes concursos a desempenhar estas funções em Lisboa. Isto é completamente absurdo e inaceitável.
Mas, Duarte Marques, inaceitável e ilegal, não é?
Isto não tem dúvidas que é ilegal. Vejamos, a Câmara, por exemplo, a Câmara de Tomar, não pode, à partida, beneficiar uma empresa fora de que é de Tomar face a outras fora do concelho, a não ser por circunstâncias muito específicas de facilidade e eficiência. Mas eu até entenderia isso, que uma Câmara Municipal tem de beneficiar aqueles que são do seu concelho e a seu tecido empresarial. Mas mesmo isso é ilegal. Aqui nós estamos a falar da Administração Central, que é tanto de Lisboa, como é de Tomar, como é de Mação, como é de Vila Real de Santo António. E, portanto, estão a discriminar o resto do país em favor de Lisboa e de 4 ou 5 empresas que ganham estes concursos todos. Por um lado, porque estão habituadas, porque conhecem os meandros das decisões, e por outro, porque estão protegidas por uma administração que limita o desempenho dessas funções ao conceito de Lisboa. Ora, isto é completamente absurdo e é inaceitável e é obviamente ilegal. Eu fiquei com a clara ideia, quando coloquei esta questão à Sra. Ministra da Administração Pública, que ela ficou surpreendida, e ela é professora de Direito e nem acreditava que isto fosse possível. Há que pôr fim a isto.
Um homem de 31 anos está a ser acusado de tentativa de homicídio do próprio irmão. Aconteceu na Marinha Grande, no recente 24 de janeiro, na residência dos pais de ambos, onde agressor e vítima residem também, sendo que esta última, acrescente, é portadora de deficiência mental. O agora arguído, reforça ao Ministério Público, é consumidor de cocaína. Tudo terá acontecido, foi ainda segundo a mesma fonte, após uma discussão familiar, na sequência da qual a vítima atingiu o arguído com uma garrafa de vidro. Este muniu-se de uma faca de cozinha com 12 centímetros de lâmina e espetou-a no pescoço do irmão, assim lhe provocando uma ferida perfurante na face, sabendo que lhe poderia causar a morte. O juiz de instrução criminal de Leiria determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do inquérito, sujeito às medidas de coação de proibição de frequentar ou permanecer na residência dos pais e do irmão, ou nas imediações desta, e ainda de contactar de forma presencial com qualquer deles, bem como de sujeição a tratamento à toxicodependência de que padece em instituição adequada.
Rádio R, informação.
O pavilhão Jacomo Raton, em Tomar, deverá concentrar o processo de vacinação contra a Covid-19 no concelho. A informação foi avançada pela Presidente do Município, Anabela Freitas, na recente reunião do Executivo. Esta etapa, que arranca nesta segunda-feira, prevê a vacinação dos idosos com mais de 80 anos, incluindo os saudáveis e as pessoas com mais de 50 anos e com as 4 doenças associadas ao maior risco de mortalidade, como doença coronária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e doença pulmonar obstrutiva crónica. Anabela Freitas fez o ponto de situação sobre este processo.
O plano de vacinação e a implementação do mesmo é da competência dos ACES, e nós pertencemos ao ACES do Médio Tejo, e portanto na passada sexta-feira fui contactada pela senhora diretora do ACES do Médio Tejo no sentido de podermos ter aqui uma infraestrutura que servisse para a vacinação da população. Sendo certo que aquilo que é a fase de vacinação que inicia agora, dia 8 de fevereiro, é para pessoas com mais de 50 anos e com aquelas quatro patologias associadas, e portanto todo o trabalho está já a ser desenvolvido pelos centros de saúde, que já têm as listas dos utentes de centros de saúde que têm essas patologias, estão neste momento a fazer a seriação, porque pode ter havido aqui, entretanto, mais alguma entrada de algum doente com essa patologia. As outras pessoas, nomeadamente os dos 80 anos, sabem que têm e que não têm médico de família, têm que se inscrever na plataforma da Direção-Geral de Saúde, irão também ser contactadas pelos centros de saúde. Dizer-vos que, a exemplo do que tem acontecido com a saúde pública, também aqui neste caso a Câmara disponibilizou um conjunto de funcionários, de trabalhadores, manifestarmos nossa disponibilidade em alocar trabalhadores, sejam eles assistentes técnicos, sejam eles técnicos superiores, para ajudar os centros de saúde nesta tarefa também, do contacto com as pessoas e do agendamento da vacinação. Mas nesta primeira fase, como dizia, acima dos 50 anos, para pessoas com aquelas quatro patologias identificadas, o espaço que nós vamos disponibilizar vai ser visitado pela saúde pública e pela proteção civil para a definição de circuitos dentro do espaço, será o pavilhão da Jacques Mouchaton. É um espaço que tem acessibilidades, tem local para estacionamento, porque não sabemos se se vai concentrar em Tomar só a vacinação do Conselho de Tomar, ou se irão ser aqui concentrados a vacinação de outros concelhos, e portanto está ainda para aferir essa matéria, mas de qualquer das formas vamos disponibilizar um espaço. Aquilo que nos foi pedido era um espaço também com acesso à internet, porque tem que ser descarregado no sistema informático quando administram a vacina aos utentes, e portanto é esse o espaço que está a ser preparado para que a vacinação em Tomar ocorra aí. Sendo certo que se nesta fase existem identificados a nível nacional 600 mil pessoas, quando avançarmos para a vacinação da população mais em geral, que são a próxima fase de vacinação, estão previstas 2,5 milhões de pessoas, portanto aí já vamos abranger muito mais pessoas, mas de qualquer das maneiras era a nossa intenção, se aquele espaço servir para esta fase agora mais imediata da vacinação, manter-se também para depois, para o resto das fases seguintes do Plano Nacional de Vacinação.
O Sporting de Tomar é a 13ª melhor equipa do mundo em hóquei em patins sénior, uma avaliação feita no início deste mês de fevereiro e que avalia as prestações de 938 clubes dos mais diferentes campeonatos. Refira-se que esta é a melhor classificação da história do emblema nabantino, num registro de 2.380 pontos, sendo que em Portugal apenas os crónicos candidatos ao título e ainda o Hóquei Clube de Barcelos é que consegue melhor desempenho. Este é um reflexo do magnífico 6º lugar que o Sporting de Tomar ocupa nesta altura na 1ª Divisão Nacional, com uma série de 3 vitórias seguidas e à beira do apuramento para o play-off de luta pelo título. Refira-se que esta classificação é liderada pelo Barcelona de Espanha, com 2.799 pontos, Benfica é segundo com 2.686, Porto é terceiro com 2.683. Refira-se que o Sporting, a Oliveirense e o Hóquei Clube de Barcelos são respectivamente 4º, 5º e 6º classificados. Ou seja, Portugal, nos 6 primeiros lugares, consegue colocar 5 equipas, sendo que então o Sporting de Tomar está nesta brilhante 13ª posição. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes já perceberam, este ano será marcado por muitas incertezas, porque a pandemia acrescentou mais dúvidas e inquietações à sociedade em vários domínios. Assim, com as novas variantes da Covid, que poderão aparecer em qualquer momento, os planos de vacinação deverão arrastar-se no tempo e o nosso pode prolongar-se até ao final do ano ou primeiro trimestre de 2022. Depois, no plano financeiro, a nossa dívida pública deverá continuar a aumentar ou poderá registar uma diminuição com as baixas taxas de juro e as taxas negativas, como já aconteceu no mês passado. Também o crédito mal parado das empresas e famílias mantém o seu crescimento ou assumirá uma trajetória descendente graças aos apoios do Estado e da União Europeia. Nesta conjuntura, a retoma da atividade industrial, comercial e turística ocorre a breve prazo ou, como é previsível, poderá demorar 3 a 4 anos até atingir a fase pré-Covid. Se for assim, o Médio Tejo e Tomar terão problemas acrescidos porque o turismo e atividades similares têm aqui um peso económico muito elevado. Também neste quadro, o PIB da Europa e do nosso país continuará a diminuir ou será atenuado pela famosa bazuca europeia, apesar desta ser canalizada para as várias economias em regime de prestações. Por sua vez, no plano político, esta legislatura está sob o fio da navalha por causa da instabilidade partidária verificada e, por isso, as eleições autárquicas do próximo outubro serão decisivas para criar um clima de maior ou menor confiança e estabilidade política. Por último, na dimensão social, a crise pandémica tem agravado o desemprego, o subemprego, o trabalho precário e temporário, mas também a situação dos trabalhadores independentes e sócios-gerentes das micro e pequenas empresas, aumentando as desigualdades laborais e sociais e dificultando assim o combate às mesmas. Bem, por tudo isto, teremos de esperar para ver como vai evoluir a situação do país, do Médio Tejo e de Tomar no futuro imediato.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique em segurança.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.